BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade.
Olá a todos. Mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio de Com a Palavra, Marta Mitico. Sou Soraya Braga e a pauta para hoje é sobre a Argentina, um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil.
Olá pessoal, aqui é Marta Mitico. A BR Visa tem o orgulho e a satisfação de ter assessorado processos de naturalizações e de acordo Mercosul de cidadãos argentinos, testemunhando que a prática econômica e comercial em muito se diferencia de quaisquer rivalidades esportivas. E mais, o que temos observado é o crescimento do aproveitamento da mão de obra sul-americana entre os países da América do Sul, e a Argentina tem sido uma importante protagonista nesse relacionamento econômico-comercial com o Brasil.
A legislação migratória tem um grande leque de opções de autorização de residência, na maioria das vezes vinculada ao tempo de permanência no país, as atividades que serão desenvolvidas ou ao prazo pretendido de estada. Essa é uma regra geral que vale independentemente da nacionalidade. Porém, em se tratando de cidadãos argentinos, temos também outras opções de residências aplicáveis somente em razão de sua nacionalidade, que será o nosso foco central de hoje. Marta, o que você acha de começarmos explicando para os nossos ouvintes os outros modelos de residência aplicáveis aos argentinos, falando das especificidades do Acordo Mercosul, Acordo Brasil-Argentina e Tratado de São Borja?
Conceitualmente, Soraya, Mercosul e Brasil-Argentina são ambos acordos de residência. Assim, o principal requisito para poder ter a autorização de residência é a nacionalidade. No caso do Acordo Brasil-Argentina, será argentino. Para o Mercosul, é aplicável aos nacionais da Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e ao Brasil, quando o pedido for inverso, ou seja, para os brasileiros que quiserem residir em alguns desses países signatários. A Venezuela, apesar de ter aderido ao acordo, está com a aplicabilidade suspensa. Já o Tratado de São Borja advém de um acordo entre a República Federativa do Brasil e do governo da República Argentina sobre a isenção de vistos, mais diferente dos outros dois acordos, pois possui uma finalidade específica.
Justamente, Marta, essa é a próxima pergunta. Quando é indicado utilizar cada um deles?
Mercosul e Brasil-Argentina têm o mesmo propósito. São acordos que possibilitam aos detentores os mesmos direitos civis, econômicos e culturais de um brasileiro. Podem trabalhar em igualdade de condições a um brasileiro, sendo todos esses direitos estendidos aos dependentes, ainda que esses dependentes detenham nacionalidade diversa dos países integrantes do acordo. São duas as principais diferenças entre eles e de ordem eminentemente prática. A primeira delas é em relação ao prazo inicial da estada, que no caso do Mercosul é de 2 anos com a classificação determinada, antigo temporário, podendo ao final ser transformado para residente com prazo indeterminado. Já o Brasil-Argentina tem classificação residente e prazo indeterminado desde o início. A segunda diferença é eminentemente documental, sendo que no Mercosul, no momento da transformação, é requerida a comprovação de meio de subsistência, enquanto que no Brasil, Argentina, não é solicitada essa comprovação de subsistência em nenhum momento. Já o Tratado de São Borja, por sua vez, tem uma característica temporária, já que o prazo máximo de estada que é permitido é de 180 dias, sendo 90 dias prorrogável por mais 90 dias. Para os técnicos especializados, essa prorrogação somente poderá ser otorgada quando o vínculo empregatício esteja estabelecido em seu país de origem.
O Tratado de São Borja parece bastante interessante para os técnicos que desempenham suas atividades em curto período de tempo e retornam ao seu país de origem. Por que ele não é tão utilizado?
Realmente, Soraya, o pedido de residência com base no Tratado de São Borja não é usual e muitos agentes federais de fronteira desconhecem sua utilização. Diferentemente do Acordo Mercosul ou Brasil-Argentina, em que o processo de aplicação é feito por via consular, em que há uma estampa de visto ou se pode ser pleiteado diretamente na Polícia Federal, o titular conta com um documento oficial, protocolo de RNM, que contém os principais dados da sua residência. No Tratado de São Borja, o processo é, ao mesmo tempo, simples, mas muito frágil. No caso, por exemplo, de um argentino querendo entrar no Brasil sobre esse amparo, ele deverá apresentar uma carta convite da empresa e dependerá de uma pronta análise do agente de fronteira no Brasil, que precisa estampar no passaporte um carimbo de entrada com o código 147.1. Daí a importância de contar com uma consultoria especializada, né, que minute uma sutil carta convite que consiga na própria carta convite Tratado São Borja do Código 147.1, de modo a suprir um eventual desconhecimento do agente da fronteira, seja ela aérea ou terrestre. Se a entrada for classificada inadvertidamente como turismo ou negócios, o profissional não se beneficia das condições do Tratado de São Borja e poderá ter seu estado irregular, caso venha desempenhar atividades incompatíveis com visto de visita, ou terá que regularizar sua situação migratória solicitando um tipo diferente de residência, o que certamente irá prejudicar todo o planejamento realizado.
A maioria das empresas já está familiarizada com a RN3, que é destinada aos imigrantes que vêm ao Brasil desenvolver uma atividade técnica e é aplicável a cidadão de qualquer nacionalidade. Considerando que esse é um processo mais moroso, porque depende primeiro de uma aprovação do pedido perante o Ministério da Justiça, seguindo por um processo consular de estampa de visto e depois, chegando no Brasil, ainda é necessário fazer o registro na Polícia Federal, o que vemos na prática é que para os argentinos, as empresas optam por solicitar o Acordo Mercosul ou Brasil-Argentina, que é mais rápido e tem um custo menor também. O que você poderia comentar sobre isso? É possível seguir dessa forma sem ter qualquer problema ou qualquer ressalva?
De fato, no universo migratório, praticidade e tempo são valiosos e priorizados, mas nem sempre são o melhor caminho em termos de longo prazo. Conceitualmente, Mercosul e Brasil-Argentina são acordos de residência com o intuito de estabelecer a vida no Brasil e envolvendo também a vida laboral em território nacional. O visto técnico pressupõe exatamente o inverso, ou seja, tem caráter temporário e transitório e mantendo-se todo o vínculo empregatício com a empresa no exterior. Mas trazendo aqui o que mais interessa, que é a prática, nos acordos de residência Brasil-Argentina e Mercosul, o argentino se torna residente fiscal no momento da sua entrada com o visto ou no momento do registro na Polícia Federal, caso o procedimento seja lá requerido. Já no visto técnico, a residência fiscal só irá iniciar após completados 183 dias no Brasil. Vale registrar que a residência fiscal importa numa série de obrigações, como a entrega da declaração de imposto de renda, pagamento de carnê-leão mensal quando for o caso, declaração e comunicação de saída quando deixarem o Brasil. No final das contas, tudo isso pode ter um custo muito maior, tanto monetário quanto do tempo, do que se planejar previamente e seguir da forma mais adequada. Ou seja, em que pese o acordo do Mercosul ou Brasil-Argentina possam parecer mais rápidos e mais baratos, no caso de técnicos, podem gerar implicações fiscais onerosas, trabalhosas e com impactos que às vezes são descobertos anos depois. Melhor planejar, consultar a BR Visa, porque o barato pode sair bem mais caro. Uma diferença bastante importante, também que merece destaque, é que no caso do visto técnico, o imigrante fica vinculado à empresa, ao passo que o acordo de residência pertence ao seu titular, estando ele desvinculado da empresa e podendo exercer todos os direitos que comentamos lá no início desse BRCast.
Marta, já que estamos entrando nessas questões fiscais, podemos finalizar pontuando quais os principais aspectos que são importantes observar em cada um dos acordos que abordamos aqui, inclusive o Tratado de São Borja?
Claro, para fins de imposto de renda, existe diferença na tributação e nas obrigações fiscais. O argentino, como todo imigrante que ingressa no Brasil portando visto consular, ou seja, aquele que já fez o pedido de acordo Mercosul em um dos consulados brasileiros no exterior, tem o início de sua residência fiscal marcado pela data de sua entrada no Brasil. Já para o imigrante que ingressa na condição de visitante, ele tem seu período fiscal iniciado a partir do dia em que solicita autorização de residência junto à Polícia Federal, como é o caso do Acordo Brasil-Argentina, solicitado em território brasileiro. A partir de então, ele fica sujeito à tributação sobre os rendimentos auferidos do Brasil e no exterior, no dia que ele faz essa solicitação. Assim como ele deverá passar a entregar mensalmente carnê-leão para o rendimento no exterior e anualmente a declaração de imposto de renda. Com relação ao Tratado de São Borja, determina-se a aplicação da lei de acordo com o local de contratação. Vale afirmar que em todos os casos estarão submetidos aos acordos entre o Brasil e a Argentina para evitar dupla tributação.
Bom, pessoal, em nome da BR Visa, gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir que lembrem de nos seguir nas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo. Tendo dúvidas, sugestões, comentários, entre em contato conosco. Estamos à disposição.
Pessoal, muito obrigada pela atenção e até a semana que vem.
Você ouviu BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade. Acesse www.br-visa.com.br.